Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Olá, amigo ouvinte. Está no ar a segunda edição do Notícias em Foco. Eu sou Arthur Gomes e estarei com vocês nessa segunda-feira, 12 de novembro. Aqui você confere os nossos destaques. Batida em Resende tem quinto morto. Concurso do TRT é cancelado em Brasília. Rio terá mais um dígito nos celulares até janeiro. Lady Gaga chora em show no Rio. Fluminense vence Palmeiras e garante título com 3 rodadas de antecedência. Tudo o que acontece na cidade do Rio de Janeiro com os repórteres Luiz Rodrigues e Matheus Paiva.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Em 2012, a violência urbana está crescendo em São Paulo e diminuindo no Rio de Janeiro. Dono da menor taxa de homicídios do Brasil até o ano passado, o estado de São Paulo vive um surto de insegurança provocado por uma grande facção criminosa. A capital paulista registrou um aumento de 10% no número absoluto de assassinatos, com 3.536 casos de janeiro a setembro desse ano. As tendências de alta na criminalidade em São Paulo e de queda no Rio são reflexos das fases vividas pelos dois estados na segurança pública.
Diego Mione, de 24 anos, é a quinta vítima fatal do acidente, que deixou outras 14 pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus da aviação útil, que estava na pista sentido Minas Gerais, chocou-se de frente com o carro por volta das 11h45 da noite e desceu uma ribanceira de cerca de 50 metros. Além de Diego, Luiz Felipe Russano, de 20 anos, também foi uma das vítimas fatais e já teve seu corpo liberado pelo IML. Segundo testemunhas, chovia muito na hora do acidente e o carro vinha na contramão.
E você que está na dúvida de qual caminho seguir, tem as informações do trânsito com a nossa repórter aérea Gisele Mota.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Quem vai do Meier para o centro deve evitar a Marechal Rondon, retenções na Praça da Bandeira. A dica é ir pela Quinta da Boa Vista. Na Tijuca, trânsito lento pela Radock Lobo. Seguir pelo Rio Comprido. Na Avenida Brasil, trânsito lento até Bom Sucesso. O trânsito está pesado na ponte. Na BR-101, sentido Niterói, o ouvinte José Carlos demorou 1h30 para percorrer 8 quilômetros. Na Zona Sul, a Avenida Atlântica apresenta retenções desde a Praça do Lido até a Princesa Isabel. Da Barra, sentido Zona Sul, o melhor caminho é o túnel Zuzu Angel. A Niemeyer está engarrafada. Um acidente na pista BRT, no Recreio, retém o trânsito, apesar de ter acontecido às 7h30. Em São Paulo, 22 pontos de alagamento já fazem acumular mais de 140 quilômetros de engarrafamento. Congonhas fechou por 20 minutos por causa do mau tempo.
Quem traz as notícias de todo o Brasil são as repórteres Renata Fontaneto e Camille Dornelles.
País! Um forte estrondo provocado pelo descolamento de uma parte da laje do prédio da Universidade Paulista, a UNIP, provocou o cancelamento do concurso de analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, TRT. O incidente ocorreu ontem, por volta das 10 horas da manhã, em Brasília, e causou pânico entre alguns candidatos. Um homem passou mal e se jogou da janela, e outras 3 pessoas ficaram feridas por causa do tumulto. Testemunhas do local disseram que ouviram uma explosão, seguida do tremor no edifício. De acordo com a Defesa Civil do Distrito Federal, um pedido de evacuação foi liberado a fim de evitar que novos acidentes acontecessem. O SESP, órgão responsável pela prova, acatou o chamado da Defesa Civil e cancelou o concurso. Cerca de 50 mil candidatos terão que aguardar a divulgação de novas datas, que devem ser lançadas até terça-feira, dia 13 de novembro. As provas do período da tarde também foram suspensas.
Em mais uma madrugada violenta na Grande São Paulo, pelo menos 13 pessoas morreram entre sábado e domingo. Segundo a Polícia Militar, outros 11 ficaram feridos em ataques na capital e em cidades metropolitanas. A primeira ocorrência foi registrada às 6 horas da tarde de sábado, quando 6 pessoas foram baleadas em Parelheiros, na zona sul da região. Em São Bernardo, um rapaz de 26 anos e uma adolescente de 17 anos foram mortos a tiros dentro de casa por volta das 10h30 da noite. De acordo com a polícia, 2 homens invadiram a residência e mataram o casal sem levar nada. As autoridades suspeitam de execução. Na madrugada de domingo, houve troca de tiros entre policiais e bandidos na cidade de Santo André. Dois suspeitos foram mortos no confronto. Na capital, houve registros de confrontos na Zona Sul e na Zona Norte e que, ao todo, deixaram mais 8 feridos nesse fim de semana. Também aconteceram ataques nas regiões de Guarulhos, São Mateus, Penha e Ribeirão Pires. A PM não soube informar se os crimes da madrugada de domingo têm ligação com a recente onda de atentados. A relação com a quadrilha que atua dentro e fora dos presídios paulistas está sendo investigada.
Louise volta com as notícias de economia.
Economia.
Segundo dados do Tesouro Nacional, o governo gastou apenas 44% do total autorizado para projetos em 2012. Com economia fraca, a indústria adia planos de expansão. Grandes empresas como a Petrobras, Vale, Banco do Brasil e Bradesco perdem espaço na carteira com a diversificação de ações por pequenos investidores.
Acompanhe o Panorama Internacional com Rafael Gonzaga.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Terremoto em Mianmar deixa 13 mortos e 40 feridos, de acordo com a organização humanitária Save the Children. Segundo o porta-voz da ONG, se trata do maior terremoto na região desde 1991. O terremoto aconteceu a 572 quilômetros a leste de Dhaka, capital de Bangladesh, uma das cidades mais densamente povoadas do mundo. O temor também foi sentido em Bangkok, capital da Tailândia. A organização advertiu sobre os riscos de novas réplicas fortes, mas não tomou a decisão de mobilizar suas equipes. Polícia e nacionalistas se enfrentam na Polônia. A tropa de choque da polícia de Varsóvia, capital da Polônia, usou cacetetes e balas de borracha neste domingo, dia 11, para dispersar uma multidão de extremistas de direita que a atacava com fogos de artifício e pedaços de concreto. Os confrontos ocorreram logo após um desfile para marcar o feriado nacional. Nova manifestação da oposição no Kuwait. Milhares de partidários da oposição no Kuwait se manifestaram neste domingo para celebrar os 50 anos da Constituição e exigir a anulação de uma polêmica lei eleitoral. A multidão protestava contra o texto que modifica a forma de votar há pouco tempo da realização de eleições legislativas, previstas para 1º de dezembro.
Notícias da área de ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
A Anatel definiu que até 31 de janeiro de 2014, os moradores do Rio de Janeiro com DDD 21, 22 e 24, assim como os do Espírito Santo com DDD 27 e 28, vão contar com o 9º dígito nos celulares. A inclusão de mais um número, que já está em vigor na capital e Grande São Paulo, vai começar pelo interior do estado paulista. A medida foi tomada para solucionar um problema urgente de falta de numeração. Em São Paulo, com o 9º dígito, a capacidade de numeração aumentou de 44 milhões para 90 milhões. Até dezembro de 2016, a implantação do novo número já terá alcançado a todo o país, quando atingirá as regiões Sul, Centro-Oeste e os estados do Acre, Tocantins e Rondônia.
Confira nossas novidades da área de cultura.
Cultura.
Marta Suplicy completa amanhã 2 meses como ministra da Cultura. Aos 67 anos, Marta afirmou que vai trabalhar para a criação de um órgão fiscalizador independente para acompanhar a atuação do ECAD, escritório responsável pela arrecadação dos direitos autorais no Brasil. A ministra contou que pretende dar uma marca de inclusão social à sua gestão no Ministério, com projetos e editais de incentivo à produção da cultura negra. Além disso, programas como Vale Cultura, que prevê R$ 50 para gastos em cultura para quem ganha até 5 salários mínimos, devem ser aplicados ainda durante a sua gestão. Também estão em seus planos a construção de 360 Céus das Artes, que são centros de produção cultural dotados, por exemplo, de biblioteca somente com livros artísticos. Segundo Marta, os negros sofrem preconceito, sim, e ela anunciou ainda editais para a revelação de jovens autores negros. Eles vão ser incluídos em um projeto da Biblioteca Nacional chamado de Caravana de Escritores. Marta Suplicy afirmou que pretende permanecer no cargo de ministra da Cultura até o final do mandato da presidente Dilma Rousseff.
A cantora Lady Gaga fez sua primeira apresentação no Brasil na noite dessa sexta-feira, dia 9. A diva pop chorou ao cantar Hair, ao lado de três fãs escolhidas por ela própria entre as 40 mil pessoas que compareceram ao Parque dos Atletas, na zona oeste do Rio, segundo a produção do show. Durante as 2 horas e 20 minutos de espetáculo, a artista norte-americana também fez rasgadas declarações de amor ao Rio de Janeiro, arriscou frases em português e se enrolou na bandeira do Brasil. Depois do show de ontem, em São Paulo, a cantora segue com sua turnê Born This Way, para Porto Alegre, onde se apresenta no estacionamento da Fiergs amanhã, terça-feira.
Agora a participação do nosso especialista, porém não alcoólatra, Túlio Brasil, com sua preciosa dica etílica.
Variedade.
Boa tarde, Arthur. Vamos começar essa semana em alto estilo com as melhores cervejas do mundo, as europeias. A cerveja da vez é inglesa Young's Double Chocolate Stout. Ela é produzida pela cervejaria Wells & Young's, fundada em 1983. É uma stout, portanto escura e naturalmente tem um aroma de café e chocolate. O caso da Young's Double é ainda mais doce, já que ela leva chocolate puro na sua fermentação. Um aroma sedutor, com 5,2% de graduação alcoólatra. No ponto para o fim de tarde, né? E você sabe, tal qual as cervejas, o futebol europeu é sem igual.
Um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Isso aí. Na Inglaterra também vem os destaques da Champions League. A fase de grupo das Champions está sensacional. Não está fácil para os times grandes. Jogando fora de casa, o Barcelona perdeu para o time escocês Celtic, que comemorou como título a vitória. Não deu para o Messi. O Chelsea venceu, mas passou aperto na vitória por 3-2 contra o Shakhtar. Neste jogo, aliás, o meio do Chelsea, Oscar, fez um golaço do meio de campo, digno de nota. Lamentável foi a atuação do Arsenal. O tradicional clube londrino abriu 2-0 contra o Schalke 04, mas deixou o time alemão empatar perto do fim. Ainda assim, eu acho que o Arsenal é um favorito para a Champions, o Arthur há de concordar comigo, né? O empate por 2-2, que não foi lamentável, foi o jogo do Real Madrid contra o Borussia Dortmund. Dando show nos contra-ataques, o Borussia vencia por 2-1 até os 44 minutos da etapa final, enquanto o Ozil, de falta, empatou para os merengues. Essa semana não tem jogo da Champions, mas semana que vem promete. Tá certo, Arthur?
Tá ótimo, Túlio. Muito obrigado pela participação. Agora, outro ponto também ligado ao esporte. Todo mundo se preocupa com a Copa de 2014 no Brasil. Arthur Pontes traz as últimas informações sobre as obras.
As obras necessárias para a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014 ficaram 14% mais caras que o inicialmente previsto, segundo o levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas da União. Em janeiro de 2011, a previsão inicial era que o investimento total fosse de R$24 bilhões. Contudo, a última estimativa de julho deste ano aponta para R$27,5 bilhões. A diferença de R$3,5 bilhões foi alavancada principalmente pelo aumento dos investimentos nos aeroportos brasileiros.
E para a alegria do nosso amigo repórter Matheus Paiva, pintou o campeão brasileiro com antecedência. Lucas Altino, conta melhor pra gente.
É isso aí, Matheus. Ao bater o time paulista por 3-2 e contando com o empate do Atlético Mineiro diante do Vasco, o tricolor das Laranjeiras pôde soltar novamente o grito de campeão. Na partida de ontem, o artilheiro Fred e a muralha Diego Cavalieri foram mais uma vez decisivos, mostrando por que são os grandes jogadores do time na campanha. Mesmo sem ser brilhantes em todas as rodadas, o Fluminense sempre apresentou muita eficiência e regularidade, com números de uma equipe quase que imbatível. Com a festa antecipada, torcedores tricolores foram à rua comemorando durante toda a noite.
Essa foi a segunda edição do Notícias em Foco. Muito obrigado pela audiência e companhia. Um forte abraço.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.